Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, queria aproveitar esta minha intervenção para falar de dois temas. Um registro sobre um projeto de lei que apresentei, provocado pela realidade do meu estado do Pará, senador Paulo Paim, que é um projeto de lei que trata contra a exploração do trabalho infantil. De acordo com os dados oficiais, entre 2012 e 2013, o Brasil registrou uma queda de 12,3% do número de trabalhadores entre 5 e 17 anos de idade. Entretanto, pelos dados das pesquisas, ainda restam 3,1 milhões de crianças exploradas na faixa etária, ocorrendo inclusive um aumento do trabalho infantil entre 2013 e 2014, com cerca de 3,3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, sendo que cerca de 486 mil eram menores de 13 anos, a maioria deles, 62%, no campo. Nós que tivemos uma atuação muito forte como deputado federal lá a partir da Comissão do Trabalho, foi a partir da nossa militância que conseguimos aprovar leis mais duras da minha autoria de combate ao trabalho escravo. Então, eu estou trazendo para esta casa a iniciativa, através de um projeto de lei, a discussão da questão do trabalho infantil. Chamo a atenção, portanto, desta casa e dos meus pares para ajudar-me a fazer esse debate a partir das comissões e a gente aprovar este projeto tão importante para a dignidade e cidadania da nossa juventude e das nossas crianças. O segundo assunto, eu queria falar exatamente sobre o momento atual que nós estamos vivendo no país e a situação que ora traz debate aqui, a chamada crise política que perpassa o nosso país. Senhoras e senhores senadores, senadoras, cidadãs e cidadãos que nos ouvem e nos veem pelo rádio e pela TV do Senado, eu quero iniciar o meu pronunciamento de hoje com uma frase atribuída a Abraham Lincoln, o presidente que governou os Estados Unidos durante a Guerra Civil, que até hoje é tida como a maior crise interna da história norte-americana. Pode-se enganar a todos por algum tempo, disse ele. Pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos durante todo o tempo. Esses dizeres se encaixam como uma luva nas circunstâncias que o Brasil enfrenta nos dias atuais. Parlamentares, mulheres e homens de boa fé estão sendo levados por uma maré de conspiração e mentiras que culminou com a violação da nossa Constituição e a instalação no poder de um grupo de políticos sem votos, sem compromisso com a população. Esse grupo agora ameaça a maior parte das famílias brasileiras com medidas antipopulares e antipatrióticas, ao mesmo tempo em que não toca nos interesses das classes mais abastadas. A justificativa para a investida contra o orçamento das famílias mais pobres é a necessidade de se equilibrar as finanças do país. Com números manipulados, um rombo fictício nas contas nacionais, foram apresentadas para justificar a adoção de medidas que empobrecerá a classe média e levará os pobres à miséria com a eliminação de direitos básicos, como acesso à saúde, à educação. Esforço que estava sendo feito já há muito tempo do governo anterior, iniciado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscava, através de uma política de distribuição de renda, com uma política de valorização das nossas riquezas, enfrentar este acúmulo de diferenças entre o rico e o pobre, diferença entre as regiões do nosso país, buscava um esforço para poder resolver este problema. Com a interrupção de governos democráticos, está a ameaçar estas conquistas e esses direitos. Esses que se deixaram, que se enganam e desejam espontaneamente o direito de continuar, desdobram-se em tentativa para justificar a violência que se pretende praticar contra a maioria do povo brasileiro. Sem, no entanto, esclarecer por que nenhuma das medidas pretendidas vai exigir sacrifício correspondente das classes mais abastadas. O mesmo grupo sem voto, repito, conseguiu enganar a todos por algum tempo, quando nas sombras conspirava com a cumplicidade de Eduardo Cunha e suas pautas bombas. O objetivo era claro, chantagear a presidência da República para que fosse dado um termo à Operação Lava Jato. Um dos partidos que eu respeito muito, partidos democráticos como o PSDB, transformou-se em cúmplice desse questão, estendendo apoio restrito a Cunha. Alguns, depois da desaprovação de vários senadores, pediram desculpa à população por ter apoiado as chantagens de Eduardo Cunha. O pedido de perdão veio tarde demais. O mal já estava consumado. Não podemos também de apontar o papel determinante da mídia e sua pregação do caos que ajudou a criar a crise atual, dando voz a meia dúzia de especialistas escolhidos a dedo, o oligopólio da mídia que controla a produção e a circulação de informações no Brasil diariamente, semeou o colapso, era iminente, mesmo quando não havia a menor razão para esse tipo de questionamento. Os senhores hão de se lembrar que um dia, outro também, parte desta mídia previa apagões generalizados do fornecimento de energia elétrica, com a mesma leviandade que sempre acrescia um porém nas notícias positivas sobre a economia do país. Da mesma forma, anunciava que o colapso nos aeroportos era iminente, o que alguns estádios empregados para a Copa do Mundo iriam ficar prontos só depois da disputa. Um dos principais porta-vozes da instalação do ódio político e dos insultos que hoje permeiam qualquer diálogo político, uma renomada revista Veja, chegou a prever que as obras do Maracanã seriam concluídas apenas em 2032. É importante lembrar ainda, para que aqueles que se esqueceram ou fazem de esquecidos, que a chantagem de Cunha para que ocorreu no começo do segundo semestre do ano passado, quando a presidenta Dilma Rousseff se preparava para enviar ao Congresso sua proposta de orçamento para este ano. A ameaça de criação de novas despesas, segundo a reportagem naquela época do jornal O Estado de São Paulo, somava 84 bilhões de reais. Está aqui uma página do jornal da época, então, que anunciava este caos. O golpe completava sua primeira etapa. Em 6 de agosto do ano passado, o mesmo Estadão trouxe a reportagem. A Câmara impõe nova derrota ao governo, na qual se lia, abre aspas, mesmo com apelo do vice-presidente e seus aliados, deputados aprovam um reajuste que custarão 2,4 bilhões de reais à União, fecha aspas. Em outras palavras, a missão de bloquear as pautas-bombas havia sido confiada e entregue a quem já estava conspirando contra a presidenta Dilma. Os senhores vão se lembrar, mesmo porque faz menos de um ano, pressionada, por um lado, pela crise financeira global e, por outro, pela turbulência fabricada na Câmara, que se suposta inabilidade ao seu vice, hoje, confirmado com mais abjeta traição, não havia conseguido debelar a presidência da República, enviou a este Congresso a proposta de lei orçamentária prevendo um déficit de 30,5 bilhões de reais. Esta casa se alvou. Aconteceu um grande alvoroço. Jamais um ocupante da presidência da República havia enviado um orçamento deficitário ao Congresso. Em tempo algum, nenhum presidente havia enfrentado um movimento organizado que visava inviabilizá-lo mediante a criação de gastos acima da capacidade do Estado de pagá-los. Em meio à turbulência, como mostra este registro da Agência do Senado, no dia 1º de setembro, representante dos partidos, reprovado nas urnas, nas quatro últimas eleições presidenciais, acorreram o presidente do Senado, Renan Calheiros, para que ele devolvesse a proposta orçamentária, olha aqui a foto da reunião, ao Poder Executivo. Figuram nesta foto, que registra oficialmente a conspiração, os líderes do PSDB, do DEM, que no Senado e na Câmara, ambos aquinhoados hoje com ministérios do governo, com o prêmio de acompanharem Eduardo Cunha e Michel Temer na questão da conspiração. O eleitor não esquecerá quando for votar nas próximas eleições. Cunha exigia que o governo barrasse as investigações da Operação Lava Jato. Sem sucesso, contou com a anuência do vice-presidente da República, que se mostrou inepto para controlar a bancada do seu próprio partido na Câmara. Cunha agora é réu no STF, com seus 6 inquéritos penais para responder a um passo de cassação do mandato e, em seguida, talvez na prisão. Entre os crimes que responde estão corrupção e evasão de divisas, mas no momento do julgamento, o juiz também pode puni-lo com o agravante de tentar levar o país à insolvência, motivado por objetivos espúrios. Quanto ao governo Dilma, que não cedeu à chantagem, agora está na iminência de ser definitivamente afastada sob a alegação de um crime que a população não consegue identificar. Sem processo penal para responder, sem dinheiro depositado nas contas no exterior, a presidente Dilma tem seu mandato ameaçado por um amontoado de mentiras. Vou repetir, não há crime comprovado que justifique o impeachment montado pela oposição. O governo golpista e seus articuladores, nas sombras, conseguiram enganar alguns por todo o tempo. Como pode ser comprovado ainda hoje nos discursos e intervenções que se escutam neste plenário e na Comissão Especial do Impeachment. Antes, se indignaram contra o orçamento do déficit de 30,5 bilhões de reais que Dilma enviou ao Congresso. Agora, alegam patriotismo e senso de realidade ao defender a aprovação de um orçamento com déficit de mais de 190 bilhões de reais. Antes, atribuíam a crise econômica única e exclusivamente à presidenta afastada e aos governos do PT, como se todos os países do mundo não estivessem empenhando seus recursos para evitar a crise. Mal informados e mal intencionados diziam que o mundo ia bem, enquanto o Brasil ia mal. Agora, atribui as dificuldades à crise financeira internacional. Passados os primeiros 30 dias do governo, entronizado pelo movimento golpista encabeçado por Cunha, os áulicos seguidamente derrotados nas eleições, já se pode dizer que eles não estão conseguindo enganar todos por todo o tempo. Uma calada mudança de opinião avança entre os cidadãos de boa fé que foram enganados com a desinformação propagada pelo oligopólio da mídia, que tanto ansiava por uma crise que pudesse abater o governo do PT. Esses cidadãos e cidadãs que foram às ruas enganados pela corrente publicitária alimentada com projeções negativas que renovam a cada dia na mídia, agora gritam: fora Temer! Eles perceberam que o golpe desapeou uma presidenta honesta, que não é corrupta e nem é conivente com a corrupção, e que não usou o seu poder para deter qualquer investigação em curso. Eles perceberam que foram lubridiados porque agora vão ser chamados para pagar a conta provocada pela irresponsabilidade dos políticos que apoiaram Cunha e que agora apoiam Temer. Temer causa medo e desconfiança por méritos próprios, Temer espanta porque quer governar o Brasil com a marca da exclusão, ignorando mulheres, negros, para cercar-se de oportunistas que querem tirar o proveito da crise que eles próprios ajudaram a criar. Temer retribui favores prestados pelos especuladores internacionais ao seu propósito escuso, com o anúncio de que pretende vender o pré-sal para as companhias estrangeiras. Para isso, contam com os entreguistas de sempre. O pré-sal, o maior patrimônio das futuras gerações, será entregue a preço de banana, complementando não apenas as destinações constitucionais dos royalties para a saúde e educação, mas também os orçamentos dos estados produtores e de dezenas de municípios nas áreas vizinhas à mega reserva de petróleo descoberta pela Petrobras. Muitos dos que, com boa fé, foram às ruas protestar contra a presidente Dilma, hoje estão convictos do que a corrupção venceu e continua dando as cartas com os donos transitórios do poder. O governo provisório e interino de Temer e os entreguistas e adesistas veem no processo de impeachment a oportunidade para manter-se no poder. São o espelho da mesma velha elite carcomida que sempre bateu as portas dos militares e na triste história de quarteladas que nossa história registra. Seus aliados são os mesmos que, ao longo da história brasileira, deixaram como herança a fome, a exclusão social, o racismo contra os negros, o preconceito social, a violência contra as mulheres, a repressão desenfreada contra os estudantes e os movimentos sociais, e a mesma vassalagem aos mais ricos, os únicos que saíram ganhando com a crise política e econômica que estamos atravessando. Ao completar o mês, o rastro deixado pelo desgoverno dos conspiradores é a hipocrisia, a covardia. Essas são as marcas mais evidentes desse triste período da nossa história. O desgoverno não obteve reconhecimento internacional. Pelo contrário, seus representantes são expostos à execração pública por onde quer que passam. Governo sustentado pelo golpe parlamentar iniciado na Câmara Federal por Cunha é finalizado na Comissão Especial do Impeachment. Isso é hipocrisia, porque enquanto divulgou que havia ordenado que as fotografias da presidente Dilma Rousseff fossem mantidas nos gabinetes federais, ao mesmo tempo que se esperou em mesquinharias de todas as grandezas. Primeiro foi o cerco das tropas no Palácio da Alvorada, dificultando o acesso dos que pretendiam ver ou se encontrar com a presidenta. Depois vieram os cortes de direitos que afetaram até a alimentação da equipe da presidenta Dilma e de suas viagens pelo Brasil. Em seguida, o rebaixamento do salário de sua equipe de assessores, todos direitos garantidos pela Constituição brasileira. O governo interino é cínico porque garantiu que não haveria caça às bruxas, mas paralisou ministérios inteiros com demissões a granel, não se preocupando com a perda de técnicos de altíssima capacidade para substituí-lo por indicados pelos parlamentares que participaram do golpe parlamentar. Temer, ao se dizer guardião da liberdade de expressão, ao mesmo tempo que decide afastar o presidente da empresa brasileira de comunicação porque ele não segue a cartilha e é derrotado no Supremo Tribunal Federal pelo ato autoritário e de desprezo à diversidade de opiniões. Temer atenta contra a liberdade de imprensa quando ordena a retirada da publicidade federal nos sites e blogs independentes. Eu poderia passar horas descrevendo as iniquidades de um governo que já não engana ninguém, cujo principal nome aproxima-se a cada dia do centro ao alvo do Lava Jato. Mas a pior delas é tentar destruir um modelo do Brasil projetado pela Constituição de 1988. O governo pretende destruir direitos garantidos por lei desde a década de 50 do século passado, em troca de uma suposta produtividade que beneficia os barões da indústria e pune a classe trabalhadora. Temer é hipócrita porque garantiu a integridade dos programas de inclusão e de proteção social, mas permite que seus prepostos à frente dos ministérios anuncie supostas revisões e corte de despesas que vão inviabilizar sua continuidade. O ministério nomeado pelo governo provisório, instalado pelo golpe parlamentar, traz de volta preconceitos que já se imaginavam enterrados, como dos responsáveis pela República e o preconceito racial. Além de não convocar mulheres nem negros para conduzir o Brasil, os golpistas não escondem a intenção de destruir o Bolsa Família, eleito como referência pela ONU no combate à miséria e à fome. Agora, sob o mesmo argumento surrados que precisam cortar verba, ameaçam a continuidade do programa Mais Médicos, em mais um gesto de desprezo pelos que mais necessitam. O nosso estimado senador Cristóvão Buarque denunciou aqui mesmo neste Senado mais uma intenção criminosa, dizendo que, abre aspas, hará este programa sem algo que substitua nos mais revoltos pontos do Brasil é genocídio, fecha aspas. Vejam a que ponto chegamos e a que ponto chega a desumanidade dos conspiradores e oportunistas que tomaram de assalto o poder. A esperança, porém, é a última que morre. Por isso, senhor presidente, companheiro Paulo Paim, acreditamos que um número cada vez mais de senadores e senadoras vão perceber que interesses nada republicanos estão em jogo e que a perspectiva da retomada normal processada pelo resultado das urnas de 2014 fará com que a gente interrompa, através da boa vontade de democratas e patriotas senadores brasileiros, que a gente possa estancar este jogo de um golpe parlamentar e retome ao processo normal da nossa democracia e do nosso país. Nós, da bancada do PT, continuamos firmes ao lado dos colegas que já enxergaram os enormes danos que os interinos podem causar ao nosso povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.